cumprimento aos senhores vereadores, também saúdo a todos os presentes na galeria, a todos que nos escutam via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a presença de Deus e declaro aberta a décima segunda sessão ordinária. Passamos à apreciação das atas número 42/2019. Está aberto para discussão sobre a ata 42/2019. Não havendo quem queira discutir, passamos em votação às atas número 42/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Ata número 42/2019, aprovada por unanimidade de voto. Está aberto o espaço para solicitação de correspondência, inicialmente correspondências expedidas. Se algum vereador queira que alguma correspondência seja lida na mesa, informe na mesa. Passamos agora então às correspondências recebidas.
Senhor presidente, gostaria que fosse lida a correspondência protocolada sob o número 213/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesa.
Correspondência protocolada sobre número 213/2019. Senhor presidente, como já é de conhecimento desta Câmara de Vereadores, no dia 6 de outubro de 2019, ocorrerão as eleições para a escolha dos conselhos tutelares do município de Agudo para o quadriênio 2020 a 2023, sendo que, conforme edital número 22 de 2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Agudo, estão habilitados ao processo de escolha os seguintes candidatos: número 01, Márcia Severo; 02, Aline Rosângela Bor; 03, Marilu Clempal Killian; número 04, Yasmin Nadine Chaves Tavares; número 05, Maria Beloni Santos Silva; número 06, Etiane Kemenich; número 07, Débora Silveira Martins; 08, Jaime Marques das Flores Padilha; 09, Ivanete Maria Rodentaujo dos Santos; número 10, Patrícia Rosalina Simon Friedrich; número 11, Dayana Jaqueline Besco; número 12, Cautério Cláudio Frank; número 13, Lidiane Fernanda Friedrich; número 14, Giovanna Dico Miller; número 15, Leocla Vanessa Brant; número 16, Cleonice Soares Schamber; número 17, Neide Isabel Dyke Killian. Peço ao vereador se precisa ser lido os locais de votação e o roteiro.
Eu acho interessante, senhor secretário. Eu acho que, né, até para divulgação.
Ainda, o edital número 23 de 2019 do CONDIC divulgou os locais de votação, sendo eles: itinerário 01, 8 horas e 30 minutos até as 10 horas, Escola Municipal de Ensino Fundamental 7 de Setembro, Picado do Rio; às 10 horas e 30 minutos até as 12 horas, Centro Comunitário Natal, Linha Boêmia; itinerário 02, 8 horas e 30 minutos até as 10 horas, Pavilhão Luterano Novo São Paulo, 10 horas e 30 minutos até as 12 horas, Pavilhão da Igreja Evangélica Congregacional de Cerro Seco; itinerário 03, 8 e 30 às 10 horas, Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, Linha Nova Boêmia; 10 horas e 30 minutos até as 12 horas, Centro Comunitário Nossa Senhora das Graças, Cerro da Vilma; itinerário 04, 8 horas e 30 minutos até às 10 horas. Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio, linha Teutônia, 10 horas e 30 minutos até às 12 horas. Centro Comunitário Marechal Deodoro, linha 9, 13 horas às 14 e 30. Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, linha dos Pomeranos. Itinerário 05, 8 horas e 30 minutos até às 10 horas. CTG Sentinel do Jacuí, Rincão do Espraiado. 10 horas e 30 minutos até o meio-dia. Escola Dom Eric Ferrari, Cerro Chato. 13 horas até às 14h30, Pavilhão da Comunidade São José, Rincão do Pinhal. 15 horas às 16 horas e 30 minutos. Esporte Clube Porto Alves, Porto Alves. Localização 01. 8 horas até às 17 horas, Sociedade Cultural Esportiva Centenário. Localização 02, 8 horas até às 17 horas, Escola Estadual do Ensino Fundamental Luiz Germano Petter. 8 horas, localização 03, 8 horas às 17 horas, Escola Municipal do Ensino Fundamental Santos Dumont, bairro Caiçara. Localização 04, 8 horas às 17 horas, Escola Municipal do Ensino Fundamental Santos Reis. Informamos que cada eleitor deverá preferencialmente votar na sua seção eleitoral, disposta conforme o cronograma acima. Já os eleitores que não conseguirem votar em sua seção poderão votar em qualquer dos locais acima indicado, mediante preenchimento de declaração de votação fora do local, devendo apresentar seu título de eleitor ou documento de identificação com foto. Por fim, lembramos que o Conselho Tutelar é o órgão responsável pela repressão de qualquer ameaça ou violação dos direitos das crianças e adolescentes do nosso município. Por tal motivo, contamos com a participação de todos os eleitores para que no dia 6 de outubro participem da escolha dos 5 conselheiros tutelares de agudo para os próximos 4 anos. Antecipadamente, Karine Martins Kó. Presidente, Comissão Especial Eleitoral.
Continua aberto o espaço ainda para as correspondências recebidas.
Senhor Presidente, peço que seja lida a correspondência recebida, protocolada sob o número 216-2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesa.
Correspondência protocolada sob o número 216-2019. Senhor Presidente, tendo em vista que no dia 6 de outubro de 2019 ocorrerão as eleições ordinárias para a escolha de conselheiros tutelares de agudo para o quadriênio 2020 a 2023, há necessidade de utilização de um local para organização e escrutínio dos votos pela Comissão Especial Eleitoral. Para tantos, vimos através deste requerer a utilização do plenário da Câmara de Vereadores pela Comissão Especial Eleitoral no dia 6 de outubro de 2019, domingo, a partir das 7 horas, para a realização dos atos necessários à realização da eleição. Na certeza e no aguardo de um retorno positivo quanto à utilização do plenário da Câmara de Vereadores, prestamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Karine Martins Kó, presidente da Comissão Especial Eleitoral do Condica de Agudo.
Continua ainda aberto espaço para as correspondências recebidas. Antes de nós pedirmos ao secretário que faça então a apresentação das proposições, queremos desejar as boas-vindas ao nosso colega vereador Mauro, ao vereador Gelson, também ao colega vereador Rui. Seja bem-vindo novamente a esta casa. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 42 de 2019. Denomina Rua Martim Lutero, via urbana da cidade de Agudo. Justificativa. Senhores vereadores, honra a esta parlamentar apresentar a tramitação a proposição de denominar-se Rua Martim Lutero, trecho da atual Rua Germano Entke, compreendido entre as avenidas Concórdia e Santo Ângelo. Em não muitas situações desta natureza, a denominação de uma rua encontra fundamentação tão plausível e oportuna. Não negue o mundo cristão a importância histórica de Martim Lutero, bem como seja reconhecido o fato de praticamente 70% da área que faz testada para aquela rua ser de propriedade da comunidade evangélica luterana de Agudo. É, portanto, atribuir o nome legítimo do patrono da instituição à rua que dá acesso a seus domínios. Mencione-se Martim Lutero em síntese de sua vida e obra, embora seus dados sejam difundidos no mundo todo. Batizado como Martinus Luther, seu nome aparece grafado com variantes, em alemão Martin Luther, e em português Martim Lutero e Martinho Lutero. A proponente deliberou adotar Martim Lutero, por ser esta a forma adotada pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em seus documentos e no portal oficial da Igreja, www.luteranos.org.br. Martim Lutero nasceu em Eisten, área do Sacro Império Romano Germano, hoje Alemanha, em 10 de novembro de 1483. Foi teólogo e doutor em Bíblia. Iniciou vida monástica como monge católico benedito, ordenado sacerdote em 1507, pregando na igreja do castelo de Weistenberg, a igreja de todos os santos. Sua relação com a igreja católica e, sobremaneira, com Roma, ficaram estremecidos, pois o filósofo Lutero, assim era conhecido em seus tempos de colégio, não concordava com algumas das práticas da igreja que professava, principalmente as indulgências, remissão do castigo corporal por pecados praticados, obtida mediante oferecimento de valor monetário ou bens à igreja. Faz parte dos saberes do mundo ocidental o movimento que Martim Lutero liderou, fruto desse crescente descontentamento. O ápice da ação eclodiu em 31 de outubro de 1517, quando afixou na porta da igreja do castelo de Weistenberg as 95 teses que defendia para o que acreditava ser uma igreja verdadeira, pautada na palavra. Essas 95 teses vieram a fundamentar mais tarde o nascimento do movimento protestante, do qual surgiu a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Sua base histórica e sua presença no mundo cristão ocidental são de conhecimento universal, sendo, inclusive, a Igreja de Confissão de diversos parlamentares desta legislatura e também a Igreja de Batismo e Confirmação da Signatária. Desnecessário faz-se maior evolução nesta senda, tarefa que seria ademais incompleta. Tão largos são os horizontes da vida de Lutero, descortinados desde sempre e com ênfase na celebração dos 500 anos da Reforma, em 2017. Martim Lutero faleceu em 18 de fevereiro de 1546, com 63 anos, e já sepultados na igreja que acolheu e onde pôde expressar o que hoje é difundido luteranismo, igreja do castelo de Weistenberg. A situação da rua Martim Lutero no perímetro urbano de Agudo a localiza em região onde aproximadamente 70% da área detestada para ela são de propriedade da comunidade evangélica luterana de Agudo. Esta comunidade, que comemorou 152 anos de existência no atendimento religioso e elevação espiritual de seus seguidores e que alimenta permanentemente diálogo ecumênico, é entidade de destaque, o zelo com os assuntos religiosos, a pregação da palavra, o respeito à tradição e à sua história, o entrelaçamento com as demais estruturas locais e a competente gestão de seus domínios e fazem respeitada e constituem uma referência em Agudo e região. O Parque Luterano, que se acessa pela Rua Martim Lutero, é indubitavelmente o mais belo parque da cidade, palco de grandes acontecimentos da comunidade, outros do município e também privados. Em seu aconchegante bosque e no arquitetônico centro comunitário, onde se realça a inteligência do artífice, vislumbrante na estrutura do telhado, deixada à vista. Situa-se ainda, ao longo da mesma rua, um dos acessos ao histórico cemitério luterano. O imponente área verde onde se localiza o terreno comodato para o Instituto Cultural Brasileiro Alemão e o recém-instalado Bosque de Uberisco da Oase, em comemoração de seus 90 anos. Refira-se para efeitos de registro seus líderes atuais, o ministro religioso Pastor Varno Walter Senger e a presidente da comunidade, senhora Dore Laura Miller Paul. Esses são hoje os inspiradores das ações dos luteranos na comunidade de Agudo. Eles e todos os protestantes de Agudo têm memória e seguem os primados de paz e harmonia, professam a fé na palavra tão fortemente pregada pela imortal pastor Richard Rudolph Brauer. Sem diminuir a estatura do cidadão germano Entick, a substituição do seu nome em um trecho da rua de que é patrono oferece homenagem que Agudo já devia à personalidade do mundo cristão Martim Lutero. Que vossas senhorias, vereadoras e vereadores, acolham esta proposição subscrita já tendo transcorrido a última sessão em que a autora teve assento nessa casa legislativa, com os méritos de que é digna. Agudo, 25 de setembro de 2019. Vereadora Rosa. Projeto de Lei 43 de 2019. Dispõe sobre a criação do serviço civil e auxiliar de combate ao fogo, de preservação de incêndios e de atividades de defesa civil no município de Agudo. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem a finalidade de legitimar o trabalho que já vem sendo implantado e desenvolvido por cidadãos conscientes e líderes comunitários de maneira a evitar interferência estatal naquilo que é essencialmente comunitário, merecedor, no entanto, de todo o estímulo dos poderes constituídos e com esses harmonizados. Inicialmente, salientamos que é notório que, já de longa data, o Estado do Rio Grande do Sul enfrenta sérias dificuldades financeiras e de pessoal, em especial no que concerne à área de segurança pública e defesa civil. É público e notório que a infraestrutura mantida pelo Estado não é suficiente para atendimento de toda a demanda. Ao mesmo tempo, nenhuma comunidade está isenta de ser atingida por calamidades naturais ou graves acidentes decorrentes de ação humana. Nessas ocasiões, muitas vidas dependem da agilidade dos recursos e da presteza de um serviço organizado de combate a incêndio e atendimento à emergência. Preocupada com essa situação e visando preservar a integridade da população do município de Agudo, necessário que o ente municipal adote medidas complementares. Nesse sentido, inclusive, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em seu artigo 128, inciso 2º, autoriza os municípios a constituir serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de preservação de incêndios e de atividades de defesa civil. É o momento de efetivar a aplicação da Constituição Federal, que permitiu aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, e a Constituição Estadual complementou autorizando o município a constituir serviço civil e auxiliar de combate ao fogo, de preservação de incêndios e atividades de defesa civil. A sociedade não pode esperar e deve ter seus anseios preservados e resguardados. Essas são as razões que justificam a presente proposição. Anteciosamente, Valério Viretremin, prefeito. Projeto de Lei 44 de 2019. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação projeto de lei que fixa as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, conforme previsto no artigo 88, inciso 2º e parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2020 estabelece em seus anexos as normas e parâmetros básicos para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2020. As metas constantes neste projeto de lei estão previstas na Lei número 2064, de 30 de agosto de 2017, Plano Plurianual 2018 a 2021. A estimativa orçamentária para 2020 é de 70 milhões, distribuído entre Prefeitura, Câmara e RPPS. Todos os investimentos elencados estão contabilizados com o que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor de Desenvolvimento, Lei Complementar 10 de 2011. Colocamos os técnicos da Secretaria da Fazenda, que atuaram na elaboração, à disposição para atendimento às solicitações das comissões da Câmara Municipal, relativas às informações complementares julgadas necessárias à análise. Respeitada a independência e a prerrogativa do Poder Legislativo, a sábia e equilibrada deliberação da colenda Casa Legislativa. Valério Vila Tremin, prefeito de Agudo. Seria essas proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Antes, queremos saudar a presença do vereador e também as presenças da casa, vereador Carlito Churruba. Passo a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudando ele, saudar os demais colegas vereadores, saudar também os colegas que tiveram afastados, o Rui, o Gelson e o Mauro, por motivos pessoais. Saudar as pessoas presentes na galeria e os que acompanham os trabalhos pela imprensa. Inicialmente, comentar que está sendo licitado mais uma rua a ser calçada no nosso município. Rua essa entre a rua José Bonifácio e o asfalto, frente à empresa de transporte colegial e outros, o senhor Everaldo Guzzi. Diga-se, né, que essa rua, a base já é bastante sólida e eu acho que terá pouco trabalho para preparar a base para essa rua para receber a pavimentação. Temos máquinas trabalhando na linha Teutônia Sul, da Patrulha Agrícola, e também no sul do município, abrindo valas. E os trabalhos da Secretaria de Obras continuam, sendo que temos a previsão de quarta em diante chuva no município e o trabalho da Secretaria de Obras fica bastante prejudicado. Seria essa participação, senhor presidente.
Passa a palavra, vereador Gelson Nonjuan.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa também, e o pessoal que se encontra na galeria também, especialmente agora estamos ao vivo, pelo menos pela internet, ou ao vivo e a cores aí, pelo Léo aí. Então, é bom para nós isso e eu fico feliz, agradeço também o pessoal pela recepção de volta aí com nós, vereadores e colegas. Voltando também, Mauro, com um bom tempo fora também, o Rui. A gente fica feliz voltando. Como sempre diz o bom filho, sempre a casa volta, né? Então, isso que é o bom, a gente volta e volta, voltando ao trabalho sempre. Então, isso que é importante. É isso aí. Então, a gente volta até, como ela sempre diz, na segunda-feira a gente tem que começar bem. Eu acho que com uma alegria, eu estive fora um mês, mas nós damos uma ida a Santa Maria direto, o pessoal cobra muito sobre política e eu até vou defender um pouco da política, em parte, do governador hoje, em parte. Porque hoje a gente vê que o dinheiro anda pouco em todos os municípios, estado, folha de pagamento difícil. Hoje a gente já viu que a folha de pagamento do Estado está em 74%. E aí a gente vê que às vezes ainda alguns pedidos aqui nós protocolamos, o prefeito pediu, o tenente também pediu, e a Câmara de Vereadores, junto com esse vereador, junto com o Aliceu também, nosso diretor, e uma semana a gente foi atendido à vinda de dois brigadianos, quando a gente foi protocolado direto ao Eduardo Leite, lá em Santa Maria. Então eu fico feliz com isso, é segurança, não é muito dinheiro que dizem, mas é dinheiro também, alguém tem que ser pago, alguém paga. Então, pelo menos vem dois efetivos, em uma semana depois nós protocolamos isso. Então, eu acho que a gente tem uma chegada no governo boa, pelo menos nós em parceria temos, eu também tenho uma boa chegada, eu fico feliz por isso. Hoje, sendo representante do PSDB, sei que sempre o pessoal fala, dinheiro difícil, é, mas a gente faz a parte da gente junto para tentar fazer o melhor pelo município de Agudo e pelo menos trouxemos alguma coisa. Às vezes o pessoal diz assim, ah, os vereadores não fazem nada, mas estão correndo sempre atrás das coisas e conseguimos, junto. Eu não digo que eu sou sozinho, nós somos juntos, Câmara de Vereador, Prefeito, mas fomos lá e fomos direto com o governador e conseguimos. Isso é importante para o nosso município, com certeza. Também tem que agradecer também, porque era um pedido, um bom tempo foi pedido, o patrulhamento do Passo Novo, lá na Várzea do Agudo, também a estrada da Curva do Cotovelo, que sai lá no Celu Irziane. Quase toda a várzea foi feita, só que eu não olhei toda, só o Passo Novo. Eu só peço assim, ó, um trabalho foi bom, patrulhamento bem feito, só que para o futuro, no verão, o que, que tem que ser feito? Já assim, ó, Secretaria de Obras, pegar e anotar lá na agenda, pegar e fazer uma boa de uma roçada em todas as estradas e futuramente fazer um alargamento das estradas. Uma coisa de futuro, mas no momento está bom, que aí dá para patrulhar mais. Como está, o pessoal culpa os patroleiros que o trabalho não está sendo bem feito, só que a estrada tem muito mato, não tem como entrar com as patrolas. Mas se dá uma roçada para o futuro, com certeza dá para largar a estrada, ela fica para o futuro bem melhor para esse trabalho. Que aí puxa a safra tranquilo, mais fácil. Vem ter um pedido dos moradores da Avenida Borges de Medeiros, pede urgente os quebra-molas. E realmente, aquela avenida ali virou uma pista de corrida. Eu estive no sábado à tarde, naquela rua ali, que está muito perigoso. Eu sei que o Cotran já está fazendo a parte dele, nós também cobrando. Já eles falam que já tem os lugares certos onde vão fazer os quebra-mola. Então isso é importante também para a segurança dos pessoal, todo mundo, dos pedestres e das pessoas também que andam de carro, só tem que ir com mais calma. Eu sei que até deu esses dias um atropelamento ali na esquina Independência, para quem não sabe, é perto da borracharia da Rebine, só que não foi com ferimentos graves. Mas o órgão responsável, nós também vamos agilizar o quanto antes para não acontecer um acidente mais grave. Também vou fazer um pedido também, mas esse é um pedido que os moradores da linha Boêmia e linha dos Pomeranos que façam um patrulhamento para quem conhece lá, é adiante da Santa Luzia e da Onda Ferraria Aradas e sai lá em cima do Paulo Reban, ela é uma travessa. Aquela estrada está muito estreita e um automóvel pequeno não tem condições de subir. Eu estive semana passada lá, eu tive que fazer o retorno para o Araçá. Está muito ruim e muito estreita a estrada também, vão ter que dar uma boa agilizada, né? Lá está bem difícil o tráfego, só carro grande. Também o próprio pedaço também o pessoal está pedindo, os moradores e a gente que passa diariamente também lá, morador da Picada do Rio, na saída aqui do Porto Agudo até a Picada do Rio, as cabeças de pedra vivas que estão, que o pessoal depende da secretaria, esse órgão competente, faça o arrancamento delas ou faça um tapeamento para elas, para também judia muito os automóveis todos. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Cardozinho. Também cumprimento colegas vereadores. Saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial cumprimento ao ex-vereador e ex-presidente Carlito Schiffelbein. Também cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, as pessoas que nos acompanham via internet, em especial, cumprimento ao Léo, que é o proprietário da BN Telecom, que está aqui conosco, transmitindo ao vivo, as pessoas que têm acesso à internet. Então, é muito importante a presença e a transmissão aos quatro cantos do nosso município. Darmos boas-vindas aos vereadores que retornam à casa, o Rui Milbert, o Gelson, ao Mauro, e dizer de que Sabemos do trabalho de vocês, do comprometimento junto a esta casa. Um dos assuntos, e já tinha sido feito leitura sobre as eleições do Conselho Tutelar, das pessoas que vão compor o Conselho Tutelar aqui no município de Agudo. Acho que é um momento de falar um pouco sobre o Conselho Tutelar. É um órgão muito importante dentro do município de Agudo, e não só aqui, a gente sabe que todas as cidades têm. Eu vou fazer uma breve leitura aqui, o que são os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares são encarregados de zelar pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, por parte da família, da comunidade em geral, e acima de tudo do poder público, fiscalizando a atuação dos órgãos públicos, entidades governamentais e não governamentais de atendimento às crianças, adolescentes e famílias. Os conselhos têm competência para aplicar medidas de proteção à criança e ao adolescente, sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados pelo Estado, sociedade, pais ou responsáveis. Trabalham, por exemplo, para retirar meninos e meninas de situações de negligência, exploração sexual, violência física e psicológica. Também são responsáveis pela fiscalização e aplicação de políticas públicas direcionadas à população infanto-juvenil, tendo um papel estratégico na proteção jurídico-social dos direitos da criança e do adolescente. A gente, ouvindo todo o que é a obrigação dos conselheiros tutelares, a gente pede à nossa comunidade, encarecidamente, que no dia 6 vão e votem aos conselheiros. Cada um tem direito a escolha de 5 conselheiros, 5 votos, que depositam o voto, elegendo a pessoa que eles julgam que tenha a maior capacidade para estar à frente do Conselho Tutelar. Sei que o voto não é obrigatório, por isso que sempre nos deixa uma dúvida de quantas pessoas irão lá votar, mas é importante que vão, façam seu voto e possam eleger pessoas competentes, pessoas responsáveis para estar à frente desse Conselho Tutelar. Então, é esse pedido que a gente faz à nossa comunidade. Tem vários locais destinados à votação, está sendo divulgado pela rádio, está sendo colocado aqui pela Câmara, também divulgamos os locais, e sabemos que as escolas também estão divulgando os locais, então acredito que, e esperamos a presença da nossa comunidade. Como não sendo sendo uma exigência obrigatória do voto, mas pedimos que a comunidade vá até lá e deposite seu voto. Também recebemos aqui a mesa, a Câmara recebeu um e-mail. Enviamos um ofício número 81 de 2019 ao Dyer, pedindo a recuperação da ERS 348. Pedimos uma operação de tapa-buracos e o Dyer nos respondeu da seguinte forma: informamos que, conforme solicitado, foi executada a operação tapa-buracos na ERS 348. Os serviços foram efetuados em 21 de agosto de 2019 por equipes do Dyer e o rolo da Prefeitura. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição, atenciosamente. Dizer a todos que foi feita a recuperação, já temos reclamação e que está abrindo de novo esses mesmos buracos. Acho que o material não era tão bom, mas acho que nós temos que reforçar novamente o pedido para refazer esse trabalho junto à ERS 348. Seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero saudar o presidente desta casa, colegas vereadores, dar as boas-vindas aos colegas que estavam afastados. Cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio Agudo Alternativa e cumprimentar também toda a comunidade que se encontra aqui na galeria. Gostaria de primeiramente comentar sobre o programa Bombeiro Orienta, criada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, que está à disposição da comunidade agudense toda a terceira quarta de cada mês na Prefeitura Municipal, para atender e orientar a comunidade no que se refere à implantação de prevenção contra incêndio nos prédios, comércios, em todas as instalações necessárias, para que se possa evitar qualquer acidente grave que possa ocorrer. Este programa é de orientação e apoio a toda a comunidade, sempre com o objetivo de prevenir, de prevenção. Último dia hoje do mês de setembro, onde tivemos atividades referentes à prevenção ao suicídio. Várias pessoas participaram, comunidades que interagiram com conversas e debates sobre o tema. E estamos iniciando amanhã, Outubro Rosa, mês que alerta as mulheres quanto à necessidade dos cuidados com a saúde e lembrando-as sobre a importância de realizar exames na prevenção do câncer de mamas. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará de mamografias e outras atividades também que serão realizadas para orientação e apoio a todas as mulheres. E também para finalizar nesse espaço, comentar novamente que teremos nesse domingo, dia 6, a eleição da escolha aos conselheiros tutelares. Importante que a comunidade participe na escolha, na eleição daqueles que irão trabalhar em defesa dos direitos da criança e do adolescente. No momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento, senhor presidente, Carolzinho, os demais colegas aqui presentes, em especial os que nós estão hoje presentes, os três vereadores passados, o Rui Milbert, o Gelson e o professor Mauro. Também quero cumprimentar a imprensa escrita e falada. E também o trabalho do Léo, que é muito importante. Transmissão da nossa sessão. Cumprimentar também o Carlito, o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, seja bem-vindo, e que nos visita hoje via galeria. Quero comentar sobre os trabalhos da secretaria, estive falando com o secretário Claire hoje. A equipe de patrulhamento realizou os trabalhos de patrulhamento no Cerro Seco, Cerro dos Belhos, Linha Crema, Cerro dos Prauno e também vários do Agudo, alguns lugares. Continuam os trabalhos também de cascalhamento na linha Coronel Tamarindo e alguns lugares também foi botado material na Várzea do Agudo. E a conclusão do calçamento da rua Romildo Jäger, só falta a parte das calçadas. E os trabalhos da equipe da cidade também continuam com a limpeza nas linhas públicas e também nos tapa-buraco. E também a turma do eletricista continua fazendo as trocas de lâmpada tanto aqui na cidade como no interior. Seria essa aí a minha colocação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar, colegas vereadores, senhor presidente. Também dar um bom retorno aos vereadores que estavam licenciados aqui desta casa. Uma saudação a todos que acompanham seus lares através dos meios de comunicação. Mais uma saudação especial aos munícipes que estão aqui na galeria nos acompanhando. Comentei segunda passada sobre os programas municipais, como também a diversificação na pequena propriedade rural. E essa semana nós tivemos uma reportagem muito importante, acho que a maioria que estão aqui e são ouvintes do nosso município acompanharem no Jornal do Almoço e também sexta-feira no RBS Notícias a reportagem sobre o plantio e a produção de moranguinho no nosso município de Agudo. Esta produção que realmente nos últimos anos cresceu muito no nosso município, é uma importante diversificação na pequena propriedade rural. Hoje já mais ou menos em torno de 700 toneladas de moranguinho que são colhidas aqui no nosso município. A gente tem alguns dados, quando ainda estive na secretaria, que em torno de 2007-2008 o município mais ou menos produzia de 30 a 40 toneladas. O município hoje está em torno de 700 toneladas anuais, isto que é muito importante. E acima de tudo um produto de muita qualidade, um produto reconhecido principalmente aqui na região central do nosso estado. Então isso é muito importante, a propriedade tem essa renda. Esta, né, é um trabalho muito bom de fazer, um cuidado, claro, tem que ter, é uma produção delicada, uma planta que delicada, tem que ter todo o cuidado, mais importante que está dando certo e muito bom para os produtores rurais do nosso município. Como também a gente tem a notícia importante, principalmente também para os plantadores de fumo do nosso município, um acordo que foi assinado na sexta-feira retrasada entre o Mercosul e o Pacto com a União Europeia. Acho que é um importante acordo este que foi assinado, que vai dar resultados importantes para os, o nosso fumo em folha aqui no município e todas as regiões aqui da região sul do nosso estado a partir dos próximos anos, né? Esse acordo do Mercosul abre mercado para tabaco com a União Europeia. Prevê que o fumo em folhas terão tarifas de exportação zeradas em 4 anos. Este pacto foi assinado em Bruxelas, na Bélgica, entre Mercosul e União Europeia, deve abrir novas portas para o tabaco brasileiro. As tarifas de exportação serão eliminadas em um prazo de 4 anos. A União Europeia, acima de tudo, já é o principal destino do tabaco produzido no Brasil. Então, acima de tudo, já é a região que, em torno de 2018, foi em torno de 45% do tabaco produzido no Brasil foi já para a União Europeia. Então, isso com certeza vai dar também bons resultados nos próximos anos para os plantadores do nosso tabaco. A gente sabe que é um cultivar que tem, acima de tudo, as suas críticas, pela, principalmente pela grande mídia e principalmente das questões de saúde, mas a gente sabe que é um importante produto no nosso município, principalmente nas pequenas propriedades, para manutenção e renda da família. Então é importante esses dados e essas diversificações de produtos que temos no nosso município com as culturas, que a gente sabe que o fumarô são as duas culturas que realmente alavancam o nosso município, então é importante, em cima de tudo, esses produtos. O vereador Gelson já comentou, estive em contato hoje com o secretário de Obras Clarilho, como também conversei com o prefeito municipal sobre a recuperação da estrada da linha central e, acima de tudo, aqui sai lá embaixo na Santa Luzia. Realmente as condições estão precárias, então o pessoal está meio descontente, estive hoje falando com os dois para a gente conseguir esta recuperação o mais breve. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo o senhor presidente, novos colegas edis, a imprensa falada escrita, aos servidores da casa, que nos acompanha em seus lares e que nos assiste na galeria. E hoje, em especial, a minha filha Emily Cristina, que me acompanha na sessão, em especial também ao presidente do Conselho de Habitação, Leonie Schmengler, presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz, e ao suplente de vereador, Carlito Schiffelbein, ex-presidente também dessa casa. Eu estive afastado por algum tempo nessa casa em função de estar me recuperando de uma doença chamada bursite. Mas tenho certeza que o vereador Carlitos me substituiu e fez um excelente trabalho devido à sua grande experiência como vereador. Ele já soma 6 mandatos como vereador. Vou retomar um assunto que já foi lido na correspondência e também o vereador Itamar e Isabel já falaram, mas como eu trabalho como professor, eu não posso deixar de lembrar todos os agudenses da eleição do Conselho Tutelar que acontece no dia 6 de outubro. É um conselho importantíssimo, pois ele age na defesa das crianças e dos adolescentes. Que todos nós, que todos os cidadãos de Jagu tenham consciência de que é muito importante a participação de todos nesse pleito. Outro assunto que trago é que o Executivo ele já iniciou a recuperação do calçamento da cidade, conforme eu observei em vários trechos. Essas obras elas são muito esperadas pela população, devido ao péssimo estado de conservação do calçamento em algumas ruas. Eu já fui procurado, como tenho a certeza que vários vereadores já foram procurados para falar sobre essa questão, que é o péssimo calçamento aqui na cidade. Mas eu tenho que ressaltar que tem 2 locais que o Executivo não pode deixar de recuperar. Os 2 trechos são na Avenida Borges de Medeiros, próximo à loja de Hélio Paulo, e a Avenida Paraíso. Há outros trechos que necessitam também de recuperação urgente e eu falarei sobre eles em uma próxima oportunidade. Lembro também que procurei a Secretaria de Obras para falar sobre a recuperação de uma parada em frente à entrada de Ernie Herbstreit na linha branca. Esse pedido ele já foi feito por vários vereadores aqui também e até o momento não foi realizado. O mesmo solicita também melhorias na estrada. O secretário Clairio Dutton disse que tomaria as devidas providências. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar a comunidade que se encontra presente aqui, especialmente o nosso vereador suplente, presidente dessa casa, vereador Carlitos, né? E a comunidade que nos acompanha também através da Rádio Alternativa, Rádio Agudo e também aos trabalhos através da internet, que agora tem, que passa direto através da internet, né, ao vivo. Colegas vereadores, nosso presidente, eu tive licenciado por interesses particulares e a partir desses 30 dias que eu estive afastado aqui desta casa, eu estive do outro lado, né? Outro lado do vereador, né? Do telespectador, né? Eu estive como ouvinte e como munícipe também, como contribuinte. E estou de posse aqui, colegas vereadores, hoje do nosso regimento interno. Então eu venho nesse espaço pequeno expediente, que até porque eu estive acompanhando o pronunciamento de cada vereador, né, trazendo suas demandas, e eu venho sugerir algumas mudanças, nosso presidente, Carduzinho. E uma das primeiras, vereador Carduzinho, eu entendo que seria de grande importância nós podermos aumentar o nosso tempo do pequeno expediente. Pois eu percebo que hoje nós temos 5 minutos para se pronunciar, onde eu entenderia de que nós deveríamos ter no mínimo 10 minutos. E parte de nós, vereadores de oposição, até porque nós somos a minoria, entendemos de que talvez, por sermos, precisarmos cobrar mais da administração, entendo que venha em grande quantidade para nós, né? E talvez é exigido mais de nós, nós somos talvez mais procurados, né? O tamanho também da representatividade de cada vereador. Eu entendo de que o vereador Rui, vereador Gelson, colega vereador também, Mauro Haddads também, nós tivemos uma expressiva votação e é notório de que talvez nós temos um número maior de pedidos. Então é uma das demandas. E que também, colega presidente, que eu também não podia concordar e não concordei acompanhando esses trabalhos, é quanto às inscrições, nas explicações pessoais. Onde tem vereador, nosso presidente, presta bem atenção que seria uma demanda mais propriamente para a mesa diretora, principalmente ao senhor, né? Onde tem vereador que se utiliza de uma certa malandragem, eu diria, nesse momento, para se inscrever sempre por último. E aí é que eu discordo do senhor, presidente. O senhor não utiliza o mesmo tempo para se inscrever na pauta e nas explicações pessoais. Na pauta é questão de segundos para abrir e fechar as inscrições, enquanto que nas explicações pessoais fica um tempo infinito para ver se um vereador do MDB seja o último a se inscrever. É a prova, né? É material. Basta o senhor conferir nas últimas sessões, o senhor vai se certificar de que realmente aquilo que eu estou dizendo é verdade. Estão se utilizando de uma certa malandragem, como já falei, para tirar proveito de uma situação que deveria ser de igualdade para todos nós. Pois bem, entro no debate do pequeno expediente, onde nós trouxemos, eu tenho ouvido já o novo patrulhamento, fico feliz, mesmo estando afastado, eu tenho requisitado junto à Secretaria de Obras a recuperação das estradas da nossa Várzea do Agudo. E principalmente porque o pessoal agora está se deslocando com suas viaturas agrícolas e precisa de uma estrada em condições. Então eu fico feliz saber de que está sendo recuperado, uma parte já foi recuperada, e nos próximos dias, se o tempo permitir, talvez até amanhã, essa parte da Várzea da Gula já esteja recuperada. E tem a informação de que nos próximos dias, colegas vereador Gelson, de que a região do Porto Alves, Rincão de Pinhal, também vai receber esses serviços. E também eu tenho recebido um conserto de calçamento. Já vi o colega vereador Mauro também se mencionou de que uma empresa terceirizada foi contratada, né, para fazer os consertos dos calçamentos que estão em péssimas condições. Eu pediria ao setor competente para que fizesse e desse uma atenção especial, pois um espaço, um pequeno percurso na José Bonifácio, esquina com a Duque de Caxias, há mais de 20 dias o calçamento está aberto esperando conserto, trazendo transtornos, principalmente para as obras que acontecem em torno desta rua. Seria, senhor presidente?
Passamos ao espaço da tribuna livre, em qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que é devidamente escrito, tendo 10 minutos para explicações. Então comunico que hoje está prejudicado por não haver inscritos. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Sandro Goltz e Rui Milbrand. Passa a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Senhor presidente, gostaria de pedir a licença, né, de novamente poder me utilizar desse espaço aqui onde estou sentado. Eu, conforme eu já falei, mesmo estando afastado, eu estive acompanhando as sessões em casa, através das rádios que transmitem tudo que acontece aqui na casa. E vendo aqui o colega vereador Carlitos, né, que ocupou esse assento nesta casa, inclusive quero parabenizar não só o Carlitos, né, o nosso vereador suplente, como também parabenizar a Rosa, né, do PSDB, do colega vereador Gelson, e também o Auro Quirinos, nosso presidente dos Progressistas, que nos representaram muito bem aqui, fizeram muito bem o uso desse espaço que é nobre, né, que com certeza muitas pessoas gostariam de ocupar. E que com certeza levaram as demandas, principalmente das suas regiões e daqueles que confiam o seu voto nas suas eleições. E conferindo e ficando atento àquilo que os colegas vereadores que nos substituíram trouxeram até essa casa, algo que me chamou bastante a atenção de um fato que até em parte é estarrecedor em relação às obras públicas da Prefeitura Municipal de Agudo. Vejam só, a ponte da Picada do Rio, mais os gabiões do Arroio Curupá, senhores vereadores e comunidade que está aqui, que está nos ouvindo em casa, ali na ponte da Picada do Rio, tá? Foram investidos mais ou menos 2 milhões e 200 mil reais. Nos gabiões do Arroio Hermes, foram investidos mais 1 milhão e 700 mil reais. Isso dá um investimento aproximadamente em torno de 3 milhões e 900 mil reais. O que acontece? Além desse valor exorbitante, né, teve um aditivo, uma suplementação de pagamento de 600 mil, nada muito que 600 mil reais de lambuja. Mas o que houve de tragédia que essas obras já têm? Pois elas já têm um mega valor, precisam de 600 mil reais de adicional e de suplementação de pagamento. Aliás, essa obra do Arroio Hermes, nem concluída está. Já com parte caída, uma parte inclinada e, pasmem, pelo que parece, se não enganado estou, inclusive o pagamento já adiantado foi feito. Olha, que isto tem tudo para terminar mal. É muita generosidade com o dinheiro alheio. Está fácil demais fazer caridade com o dinheiro da prefeitura, e que é de todos nós. Só para lembrar, até o colega vereador, e talvez até os demais colegas trazerem essa preocupação, estava tudo parado essas obras. Essas obras que eu digo do Arroio Hermes, a contenção da Rui Hermes. Foi só eles trazer essa preocupação, que até então eu acredito que A administração atual não tem? Falaram aqui na sessão da segunda-feira que na próxima terça-feira o pessoal tudo estava de volta lá trabalhando nessa obra, nesses gaviões. Então, eu acredito de que me chama bastante a atenção e é um fato bastante lamentável tudo isso, né? Então, leva a crer de que nós possamos ter mais irregularidades. Ainda dando seguimento ao pequeno expediente, o tempo é bastante curto, então, em virtude disso, nós precisamos... Hoje eu tenho um espaço até maior, fui presenteado, inclusive, no grande expediente, de ter esse espaço. E nós temos uma outra reivindicação, inclusive, que está nas redes sociais, acredito de que os colegas vereadores tenham acompanhado, de um esgoto lá no bairro Caiçara. O esgoto está transbordando numa esquina, Rua do Salso, próximo ao CRAS. Todos devem ter conhecimento onde é que é. Essa reivindicação, colegas vereadores, e as pessoas que estão nos ouvindo, né, e principalmente o pessoal do bairro Caiçara, foi feito esse pedido há mais ou menos 3 meses. Esse esgoto está rua fora. Inclusive, essa esquina, ele é próximo do bar do Odélio Padilha. O cheiro lá é muito forte, gente. E por mencionar no bar do Odélio Padilha, né, certamente o bar, além de vender bebidas, né, tanto refrigerante como cerveja e todas as outras bebidas, deve vender coisas para comer. Tu imagine só aquele cheiro terrível. Vieram lá, conforme relato deles, falando da prefeitura, foram lá, tentaram desentupir, mas abandonaram prometendo voltar. Mas ninguém voltou mais. As casas que estão na volta, para vocês terem uma ideia, para aguentar esse cheiro lá, precisa ficar com as portas fechadas. Se puder fazer algo, conforme o pessoal que me reivindicou, inclusive eu fui ontem à noite lá, porque essa postagem nas redes sociais estava nesse final de semana. E aí eu fui lá e me coloquei à disposição, vendo o que podia acontecer. As pessoas me disseram de que estariam podiam me agradecer 1000 vezes se fosse possível eu poder resolver esse problema. Então, relatando inclusive de que já procuraram vários vereadores, mas que talvez a esse vereador seria a última esperança. Lembrando muito bem de que no bairro Caiçara nós temos o colega vereador que cedeu esse espaço, né? Acredito que até para o vereador Isabel, o Sandro, né? que está ocupando uma secretaria. Né, tem um vereador eleito lá no bairro Caiçara, inclusive tem um outro que foi candidato a vereador e que fez uma expressiva votação, que é o Arnaldo Killian. Então, acredito que tem duas pessoas muito bem votadas e que certamente deveriam dar uma atenção ao bairro Caiçara, que não estão dando. Então, é uma preocupação nossa, né, de que os colegas vereadores se alinham a nós e possam levar ao conhecimento da Secretaria de Obras para que tome uma solução quanto a esse grande problema. Outro problema também que eu gostaria de relatar nesse espaço é o nosso problema da buca chaleira. Poxa, foi tanto falado já aqui nessa casa, e o colega vereador Itamar se utilizou até há poucos dias atrás, inclusive quando eu não estava aqui, que agudo está tudo uma maravilha, né? Usou esse termo, né? Muito legal, uma maravilha. E eu recebi hoje do pessoal lá da linha Coronel Moreira César e Tamarinho, inclusive o colega Lauri mencionou que houve cascalhamento, patrulhamento, algo assim, e que me mandaram as fotos da tal ponte, colega vereador Tamar. E o senhor, como ser dali, dessa região, que o senhor até pouco tempo atrás residia lá, senhor, eu gostaria que depois aqui dessa sessão, eu gostaria que o senhor desse uma olhadinha nas fotos que foram enviadas pelos moradores lá da Buca Chaleira. É um grande risco, um grande perigo para a comunidade, principalmente, não para eles lá talvez, mas certamente das pessoas que não têm conhecimento do estado precário que está essa ponte lá. E o que me chama a atenção é que, naquela ocasião, quando eu ainda estava nessa casa, colega Valdo Tamar, o senhor mencionou que na semana seguinte, ou quem sabe nos próximos 15 dias, o problema da ponte seria resolvido. Até hoje, passado mais um mês eu licenciado dessa casa, infelizmente preciso voltar aqui e pedir uma ponte de madeira. Será que perderam o crédito junto às madeireiras? Crédito que era tão grande em época de eleição, colega vereador. Eu lembro muito bem, em época de eleição, era madeira para tudo que é lado. senhor sabe muito bem disso, tenho certeza que não vai discordar disso. Será que essas madeireiras não dão mais crédito para a prefeitura para bancar as madeiras para essa ponte? Né? Eu tenho as fotos aqui para o senhor depois aqui dessa sessão, para o senhor se certificar de que realmente o estado dessa ponte é muito precário. Seria, senhor presidente, nessa minha participação.
Ordem do dia, prejudicada por não haver matérias. Passamos à discussão das pautas destinadas a preliminar. As matérias que estão em pauta são as seguintes proposições. Projeto de lei 42/2019, que domina a rua Martim Lutero, via urbana, cidade de Agudo. Projeto de lei 43/2019, dispõe sobre a criação do serviço civil e auxiliar ao combate ao fogo e à prevenção de incêndio e de atividades de defesa civil no município de Agudo. Projeto de lei 44/2019, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Projeto de lei 40/2019, declara como extensão urbana a área de terras que especifica e outras providências. Projeto de lei 41/2019, autoriza a contratação da assistência social para suprir necessidade temporária e excepcional interesse público. Abre espaço até 4 vereadores para a discussão das matérias.
Vereador Rui Mildes.
Escreveu o juntamento o vereador Rui Milbrand.
Colegas vereadores, eu estou me inscrevendo nesse espaço, principalmente a pedido da colega vereadora Rosa, né, que preocupada, principalmente pela importância do projeto de lei 42/2019. E tenho certeza de que o colega vereador também, o Gelson. Tenho certeza que o colega vereador Gelson também vai defender, né, e vai tentar convencer. Eu tenho certeza de que esse projeto vem num momento bastante importante, principalmente na história que representa a comunidade evangélica em Agudo. E eu estava vendo aqui que aqui na descrição, né, da importância, do porquê pelo esse projeto, né, o pastor Varno e a presidente Dori, que são batalhadores da pastor e a presidente da comunidade evangélica de confissão luterana de Agudo, juntamente com a colega vereadora Rosa, suplente agora, afastar, quer dizer, que não está ocupando esse cargo, traz esse projeto para cá e pede a nós, colegas vereadores, tenho certeza de que é de entendimento de todos os vereadores, que com certeza vai ser votado por unanimidade, pois trazer um nome de Martim Lutero ao nome de uma rua, com certeza é uma questão de grande orgulho, não só para a comunidade, mas também aos gestores da comunidade. Aqui diz, na descrição, de que a estação da rua Martim Lutero, no perímetro urbano de Agudo, a localiza em região onde aproximadamente 70% da área testada a ela são de propriedade da comunidade evangélica luterana de Agudo. Né? Essa comunidade que comemorou há pouco tempo 152 anos de existência, né, tem uma oportunidade ímpar para indicar um nome de uma rua com o nome de Martim Lutero, e ainda pela proximidade deste bairro que é tão próximo à comunidade evangélica. E também ao nosso cemitério, aqui do município de Agudo, o cemitério evangélico. Então, é uma grande oportunidade e está de parabéns. Feliz foi a Rosa, né, colega vereador Gelson, e tenho certeza do Mauro também, os demais colegas vereadores, pela indicação, né, desta ideia, desse projeto, denominando Rua Martim Lutero, na via urbana do município de Agudo. Seria isso, senhores vereadores.
Passo as explicações pessoais. Abro espaço até 5 vereadores que escrevam junto à mesa.
Professor Mauro.
Márcio.
Vereador Jean.
Vereador Itamar.
Escreveram junto à mesa os vereadores Sandro Goltz, professor Mauro, Márcio Halberstadt, Gelson Anjoandre e Damar Pontel. Passa a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Saúdo mais uma vez a todos. Dizer que hoje, dia do navegador, comentar que o contrato da ponte da Picada não foi aditado e o contrato da ponte e dos gabiões é um só. E hoje eu tive a oportunidade de estar falando com o prefeito Valério, onde ele me comentou que realmente na linha Coronel Moreira César, na Tamarindos, há muitos anos que não foi feito um trabalho tão intenso, que está finalizando a recuperação daquelas estradas com colocação de cascalho, tubos. E hoje ainda o prefeito Valério me comentou que nos próximos dias está faltando a ponte, que realmente ela está bastante danificada e precisa fazer reparos nesta ponte, naquela localidade. Com certeza, por muitos anos, um patrulhamento básico naquela região será o suficiente. Seria essa participação.
Passo a palavra ao professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas edis, quem nos acompanha na sessão ainda, eu tenho que ressaltar que estive em Porto Alegre na semana passada para ver o andamento de pedido de emendas parlamentares que eu havia protocolado para melhorias em agudo. Eu estive em audiência com o deputado federal Jerônimo Gergen, o qual se mostra parceiro dos pedidos e informou que ele tem um enorme apreço pelos agudenses. Visitei também os gabinetes dos deputados federais Afonso Hahn e Pedro Westphalen. Eu lembro a todos os colegas que Pedro Westphalen, ele já destinou 2 emendas parlamentares para agudo esse ano, e uma delas bastante vultuosa, no valor de R$310 mil, para ampliação do centro de convivência do idoso. Esse pedido foi formalizado por mim e pelo presidente de um dos grupos de terceira idade, o senhor Lídio Ilvo Beck, no início do ano. Os deputados federais do Progressistas, eles atendem segundas-feiras em seus gabinetes em Porto Alegre. É só agendar a reunião anteriormente. Então, caros colegas, independente de partido, quando tivermos outros pedidos para melhorias em agudo, eles colocam seus gabinetes à nossa disposição. Caros colegas, nós falamos em conselho tutelar hoje, mas eu retomo um assunto sobre o conselho que não é tão agradável. No tempo que eu estive de atestado, eu fui procurado por munícipes que denunciaram irregularidades. E como é nossa obrigação fiscalizar, procurei integrantes do conselho tutelar para me inteirar do fato. Eu acho grave as questões. O executivo, sabendo do fato, já instaurou uma sindicância para verificar essas possíveis irregularidades. A denúncia é do uso indevido do carro terceirizado e também do uso indevido do carro próprio do conselho tutelar. Então, caros colegas, cabe a nós a fiscalização também a partir de agora, porque já está instaurado a sindicância. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar mais uma vez a todos, senhor presidente. É uma questão, uma denúncia grave, senhor vereador Mauro, mas acima de tudo, acho que a importância, e a gente também, acho que nós todos compartilhar isto para que os munícipes de Agudo realmente domingo vão às urnas, dêem o seu voto, porque a gente sabe os conselheiros dão um trabalho cada vez mais intenso, não só no município de Agudo, mas em todos os municípios, e um trabalho muito importante junto à sua comunidade. Então, a gente pede aos munícipes que vão às urnas, que é um voto rápido, são 5 votos, são a escolher 5 nomes, que possam escolher, muitas das vezes não tem esses nomes, ou números, vai estar nas urnas esses nomes, o número, e realmente podem dar o seu voto com todo cuidado. Também parabenizar aos munícipes, às secretarias, aos organizadores da 27ª edição da Olimpíada Estudantil, que aconteceu na última sexta-feira. Um evento que só se ouve elogios aos organizadores, muito bem elaborado, muito bem feito, e com certeza é uma dedicação que os alunos dão a poder competir entre as escolas todas, e acima de tudo a gente sabe a importância na cabeça dos alunos, principalmente das séries iniciais, muitas vezes poder competir, ganhar uma medalha. Então isso realmente é muito importante, principalmente para eles. Então parabéns aos organizadores por essa belíssima edição da 27ª edição. Seria esse, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores e o pessoal que se encontra na galeria. A gente tem que seguir, porque eu não consegui o meu espaço, a gente não consegue falar tudo, então. Vamos pedindo também mais a gente vê um trabalho que, os pedidos dos moradores, mas um trabalho que está sendo de uma recolocação de pedras na rua Duque de Caxias. E a gente vê que ela está parada um bom tempo, já vi que o colega Rui também falou sobre isso. E a gente vê que foi feita até uma tubulação lá, na metade da rua, mas ela não acabou terminando um trabalho de tirar toda a água que tem. Ela entra em 2-3 casas, entra água naquele local lá. Quem não sabe, esse lugar é perto da subestação, só para aclarar, que às vezes as pessoas não sabem onde é que é, uma rua que vem para cima. E assim, o problema agora é fácil de resolver. Eu não sou engenheiro, mas a gente vê que se conseguir pegar e fazer um rebaixamento para o lado direito, de cima para baixo, com certeza resolve aquele problema. E se não resolver, acho que não tem como resolver no momento, mas é o mais adequado. Quem pegar e olhar lá, eu até vou pegar, os primeiros dias vou falar com o secretário, é que eu estava fora, eu não tinha essa autoridade de fazer isso, mas agora como eu voltei a vereador, tenho como fazer e cobrar isso, e vou cobrar. E aí eu casualmente olhei lá, eu tive pessoalmente olhando, eu vi que aquele orçamento daquela rua foi R$520 mil com 383 mil. Então é um bom dinheiro que foi feito, e ele não foi mal feito. Ele foi mal feito mesmo. Eu às vezes até eu vejo o colega Itamar falar, não criticando, mas falando a realidade das coisas. Às vezes fazer 100 quadras, 200 quadras, 300 quadras é bom, mas quando um fundamento não está bem feito, não adianta. Agora eu gostei que o colega falou ali, que aquela rua também prometida há um bom tempo à empresa de ônibus ali é uma rua que está bem firme, é uma rua que vai ficar um pavimento, com certeza vai ficar bom, tem um giro de caminhões também bastante, ela está alargada no tamanho, então aquela ali com certeza vai ficar uma coisa boa. Então não é a gente pegar e ficar só dizer, criticando, não, eu acho legal fazer calçado, sempre falo isso, mas ela tem que ser bem feita, tem que ter pavimentação, ela tem que ser uma rua aberta um bom tempo antes para ter movimento, para ela ficar socada, como você disse, esse é o certo de fazer. Aquela rua que eu falei há pouco ali, então o pessoal está com problema sempre. E agora eu vi que eles estão, ela está aberta, faz um mês desde que eu estava de licença. Então eu acho que agora tem que pegar e sentar e tentar fazer ela bem feitinha para não ter mais futuros problemas para entrar água nas casas das pessoas. É isso que eu peço, e vou fazer os primeiros dias as providências para melhorar isso aí. E também, reforçando o pedido do colega Rui sobre a ponte da Buca Chaleira, realmente o pessoal está cobrando, mas também tem outro lado da moeda, tem que dizer, o trabalho ficou bem feito lá, o restante, não, eu estive lá pessoalmente olhando, o restante ficou bom, mas é que a gente sabe também que a gente tem que ver o outro lado da moeda, o município de Agudo é grande, aí o pessoal pede serviço na várzea, não estou defendendo o governo, só estou dizendo que a realidade, a visão de quem trabalha e com essa visão, vê o que é. Então, o prometido das estradas, o alargamento, eles fizeram. Mas a ponte, que é perigoso, que o pessoal está passando trabalho lá, que para passar na ponte faz, olha, já faz um ano e pouco que estão fazendo isso. E agora, para eles passar até com trator, eles têm que estar colocando plancha, está perigoso mesmo. Então, eu acho que agora é o momento de terminar esse trabalho para mostrar que estão fazendo. E devem fazer, é um compromisso que fizer, prometer e devem fazer. E eu vou cobrar isso aí também, isso aí no máximo até 15 de outubro tem que terminar essa ponte, porque aí, na outra, a gente tem que bater em cima do governo, com certeza. E também, não poderia deixar de falar para uma pessoa conhecida, nossa, todo mundo, que faleceu há poucos dias, o senhor Flávio Pavese. Conhecido até, eu não pude no dia, a nossa Câmara de Vereadores fez uma homenagem a ele, eu até mando sentimento aos familiares, também estive presente, mas à noite, só no velório do senhor. E como é meu amigo, amigo também, político, eu, como sempre a gente fala, todo mundo tem muitas defeitos, mas tem qualidade. Ele teve suas qualidades e é o bom exemplo que vai ficar dele, com certeza. Eu também até vejo que ele foi, de 89 eu tirei, porque eu não sabia de cor na minha época. E ele foi vice-prefeito de 89 a 92, vice do senhor Pedro Álvaro Miller. E também em 97 ele foi vice do prefeito Lauro Reynoldo Leite. E todas as vezes ele trabalhou como secretário de obra nesses governos. Então, vai ficar com certeza uma boa lembrança. Tem uns até que não gostam, mas tenho certeza que ele vai deixar muita qualidade e bom exemplo de trabalho nessas secretarias. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, mais uma vez a saudação a todas as pessoas presentes na galeria. Escutando o debate e as colocações, em primeiro lugar, gostaria de dizer ao vereador Rui que, sobre o assunto levantado do esgoto no bairro Caiçara, eu acho que é de suma importância que a administração municipal tome uma atitude e solucione aquele problema lá naquela comunidade do bairro Caiçara. Claro que o esgoto a céu livre, como comentado pelo vereador, é sem dúvida, a prefeitura tem que tomar uma ação imediata para solucionar aquele problema lá, porque circula várias e várias pessoas, acaba atingindo pelo cheiro, mau cheiro, tudo que o esgoto pode transmitir às pessoas na parte da saúde. Então, eu não tenho como discordar das tuas colocações. Eu não estive lá, mas pelo que você colocou aqui, que está a céu livre, iremos entrar em contato com a Secretaria de Obras e pedir que vão lá e solucionam esse problema o mais imediato possível, tentam achar uma maneira possível para que se faça esse trabalho de recuperação daquele, ou canalização daquele esgoto. Sobre outros assuntos, eu sempre fico preocupado quando o senhor usa a palavra certamente pagaram os valores para a questão das obras. Eu não posso entender se temos administradores que vão pagar sem ter um laudo do engenheiro que diz que está pronto a obra. Eu até hoje eu não vi acontecer aqui no município de Agudo. Então essa palavra que o senhor usa certamente é uma palavra difícil de falar quando não se tem uma certeza absoluta. A ponte da Picada, o senhor também disse que foi agitado 600 mil. A ponte com os gabiões é um contrato só, não é contratos separados, a ponte da Picada e os gabiões. Acho que o Sandro colocou muito bem a explicação. É um contrato só. E lá não teve um aditamento nesse contrato. Então tem que rever de onde vêm essas informações que o senhor certamente sempre coloca aqui na sessão da Câmara. Porque eu já vi valores também que aumentam em 2 milhões. Esses dados devem sair de algum local. Os teus informantes estão informando mal para ti. Então pega e faz um novo levantamento. Se realmente foi aditado, eu peço desculpa para o meu comentário daqui. Mas a Ponte da Picada não teve nenhum aditamento de contrato, nem nos gabiões e nem na ponte, que é um contrato só. fica bem esclarecido para a comunidade. É um contrato só e não teve aditamento. Questão dos serviços da linha Coronel Moreira César, Coronel Tamarindo, Buque Chaleira, eu te convido que vá lá, dá uma olhada, o Gelson teve. Vai olhar o trabalho da prefeitura. Eu te convido porque eu estou circulando diariamente, não todos os dias, mas praticamente todas as semanas, uma vez por semana eu circulo lá. Eu gostaria que o senhor fosse lá como vereador e fosse olhar o trabalho que a administração municipal está fazendo para aquele povo que nunca recebeu um trabalho desse tipo. A conclusão da ponte lá, isso aí já é debatido há 3 meses, e cada sessão é levantada, a situação da ponte. Existe uma draga fazendo um alargamento da estrada, cascalhando, botando material praticamente em toda a estrada, e essa draga precisa se deslocar, que é quando se termina o trabalho na ponte, para colocar a madeirama debaixo, que é pesada e tem que ter uma máquina maior para apoiar em cima. Por isso que a ponte, enquanto não tiver praticamente a conclusão do cascalhamento da Coronel Maria César do Buque Chaleira, eles não chegarão na ponte antes de concluir o trabalho da estrada, para não deslocar 2 vezes a draga nesse posicionamento. Então, mas se o tempo não atrapalhasse essa semana, é quase absoluta certeza que o trabalho seria concluído esta semana. Mas não temos uma previsão, porque a partir de quarta começa a chuva e poderá se alongar até sábado. Então ficará talvez para a próxima semana. Mas eu tenho certeza que fará um trabalho, vai ficar uma ponte merecedora do povo de lá e uma estrada merecedora para a comunidade de lá também. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, o espaço dos progressistas, líder.
Espaço dos progressistas concedido ao vereador Rui Milbra.
Colegas vereadores e comunidade que ainda permanece conosco, dizer de afeito de registro ainda, eu tive outra demanda que consegui levar o nosso secretário de obras, né, que para deixar relatado aqui, na Avenida Tiradentes, esquina Capitão Gama. Conforme relato do pessoal dos vizinhos, inclusive eu vejo aqui, né, um morador próximo lá, que não vai me deixar mentir, tem uma boca de lobo lá que está totalmente tapada, né? Escorre aquela água lá da Capitão Gama, desce, e pelo relato que tem, faz 9, 10, 11 anos que não foi resolvido esse problema. Então, duas, três legislaturas aí, e que eu não lembro de quantas vezes o pessoal tem me requisitado. E eu, por fim, agora consegui levar o secretário, que me garantiu que esse problema vai ser resolvido lá. Então, só para questão de registro. Também não podia deixar de mencionar o grande mestre em política, que eu diria hoje, para mim, o homem que me projetou na política, e deixo aqui o registro também, minhas condolências, o meu grande obrigado por tudo que o Flávio Pavese fez por nosso município de Agudo. Vice-prefeito, vereador, uma pessoa que eu entenderia pelo estilo, pela maneira de conduzir, principalmente o rigor nos trabalhos, vai nos deixar muita saudade. Só apenas isso eu quero deixar registrado, que já vale por 1000 palavras. Quanto à questão da Buque Chaleira, eu reivindiquei apenas a conclusão, ou seja, a construção da ponte da Buque Chaleira. Se você está falando das estradas, eu em momento algum eu falei que o serviço da Buque Chaleira não esteja bom. Inclusive o senhor mencionou de que nunca tinha sido feito um trabalho tão bom na Buque Chaleira. É, o senhor mesmo fala, são 16 anos que vocês estão no poder, então quem sabe no último ano, quem sabe no último ano, vão dar uma atenção para o pessoal da Buque Chaleira lá. Estão de parabéns, então, ao menos no final do mandato, vão resolver o problema, vão dar atenção para o pessoal da Buque Chaleira. Eu agradeço em nome deles lá, pela estrada que está sendo feita, e também acredito que nos próximos dias então, será construída a tal ponte. E também quero deixar aqui um pensamento aqui sobre um fato de um acontecimento que aconteceu nos últimos dias, sobre uma notícia que circulou pelas redes sociais, sobre o prefeito de Bagé, Na semana passada, esse mesmo prefeito foi afastado. O atual prefeito de Bagé foi afastado por irregularidades em licitações, desvio de verbas públicas, formação de organização criminosa, sempre. Isso é o tal da famosa ORCRIM, que, para quem não sabe, que é organização criminosa, é o texto, né, entendeu? A abreviação, que aqui no Agudo também tem. Me chamou a atenção o fato, né, do seu afastamento, pois foi ele que elogiou, quando em Bagé, da visita da caravana do ex-presidente Lula, e os mesmos, né, dessa caravana foram recebidos a relho. Acho que vocês tiveram conhecimento desse fato aí, né? Foi noticiado, inclusive, a nível de Brasil, todo mundo ficou sabendo disso aí, né? E que no pronunciamento na época do prefeito, ele disse de que lá na cidade de Bagé, corrupto se trata desse jeito, é arrelho. Para nossa surpresa, ele foi afastado semana passada. Então, para vocês terem uma ideia, a vida é uma roda viva, gente. E as pedras que vocês atiram para cima podem um dia cair. Pode um dia cair. Não na sua cabeça, mas na sua consciência. É muito fácil denegrir alguém, chamar de ladrão, passado obscuro, não presta, mas nada, nada mesmo que o tempo se encarrega de corrigir. O sofrimento se impõe a alguém, a lei do retorno se encarrega em dose dupla. Não fosse o relho, o drama do prefeito de Bagé não voltaria ao noticiário nacional. Não fosse o passado obscuro, a cobrança dos fatos da ORCRIM, que é a organização criminosa, que todos nós, infelizmente, né, tivemos o imprazer, né, talvez a palavra não é a correta, né, o desprazer de poder conviver, inclusive, no nosso município, não seriam tão intensos como os que acontecem, inclusive, aqui no nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder do governo.
Espaço de líder do governo concedido ao vereador Itamar Pontão.
No debate anterior, eu escutei de que eu sou um defensor do governo para todas as causas. Eu não sou um defensor do governo para todas as causas. O que está errado tem que ser cobrado. O que tem que melhorar, tem que buscar uma alternativa para melhorar. Eu não sou colocado como eu defendo sempre o governo. Não. Só que o governo tem muitas coisas boas. O governo, ele fez bastante para o município de Agudo. E aí tem algo que às vezes é debatido, é pego os probleminhas menores e os feito um bate-boca maior, como dizendo de que o governo ele não está fazendo nada, ou quem sabe denegrindo a imagem do governo que hoje está aqui por um bom tempo. Gostaria de só responder à comunidade do Boca Chaleira. Há 15 anos para trás, não entrava veículo naquela estrada. Não era o governo do MDB. Desde que o governo assumiu, carro entrava. Eu sou testemunha porque trabalhava lá, Ingo. Não precisa estar olhando, Ingo, como duvidoso. Eu trabalhava naquela região. Tá? Eu trabalhava e tinha que visitar meus agricultores lá naquela comunidade do Boca Chaleira. E tinha estrada que não entrava veículo. E não era o governo do MDB. Não era. Então, desde lá, aquela estrada começou a ser melhorada. E hoje, com certeza, é a estrada que o povo de lá merece. Uma estrada, porque lá se sai tanta produção, principalmente do tabaco, produtores fortes, produtores que produzem bastante e dão rendimento ao nosso município de Agudo. Então, tem muitas coisas que são levantadas aqui na sessão, tentando atingir o governo que hoje está aí fazendo um belo trabalho com várias obras, e se bate em picuinhas, em probleminhas, que poderia hoje nós ter uma cidade melhor ainda, se não tivesse tanta denúncia. Nós poderíamos ajudar mais ainda o povo, se não tivesse tanta denúncia. E questão do passado desse prefeito do Bagé, comparando com a prefeitura de Agudo, uma coisa eu tenho que concordar contigo, Rui. O passado obscuro não desaparece. Isso esquece. Esse sempre vai permanecer na vida de um homem público. Esse nunca vai desaparecer. Se um dia eu tiver o meu passado obscuro, eu tenho que, acho que, desistir da política. Esse é o meu pensamento. Então, aqui, se nossos tiverem o passado obscuro, que foram condenados, eu acho que tem que abandonar a política. Porque eu não concordo também. Se tem uma pessoa da administração nossa que for condenado e tiver o obscuro, saia da política. Deixa os outros conduzir o município, ou conduzir o partido, ou conduzir a administração municipal. Isso é o meu palpite, é a minha ideia. Porque eu, de tanto que eu debato aqui, e de tanto que falo coisas que depois dizem para mim, tu é de coragem, eu falo. Eu tenho coragem, e eu quero te dizer algo. Eu acho que já me reviraram de perna para cima, já me puxaram de um lado, puxaram do outro, para tentar achar alguma coisa para me calar a boca. Eu não calo a boca, porque eu não tenho hora preso. Então, o que tem que falar, eu falo. O que é a minha convicção, se está certo ou não, eu tenho que dar a minha opinião como vereador. Eu tenho que ter um rumo. E isso eu jamais vou deixar de debater, dar a minha posição, dar minha ideia aqui dentro dessa casa e mostrar a verdade. Mostrar o que está sendo feito. Porque acaba caindo tudo em cima do vereador Itamar quando se tem problemas. Quando se diz algo que não está certo, eu tenho que buscar subsídio e dizer que eu estava errado ou o fulano que falou estava errado. Então, essa é a minha posição. Seria isso, senhor presidente.
Eu convido todos os vereadores para o dia 4, agora de outubro, próxima sexta-feira, fazer presente às 18 horas em Restinga Seca, na abertura da feira daquela cidade, aonde também será entregue ofícios do prefeito de Agudo e também de Ibarama. Então, os prefeitos de Agudo e de Ibarama, para o secretário de Transporte Juvenil Costela, pedindo, né? Explicando bem certinho aqui, então, pedindo o projeto do asfalto dessas duas cidades, que liga as duas cidades, Agudo e Ibarama. Foi o que nós conseguimos na última viagem também a Porto Alegre, na semana passada. Então, eu convido aquele vereador que possa comparecer na sexta-feira em Restinga Seca, onde o prefeito de Ibarama também fará presente, entregando juntamente com o prefeito Valério este documento ao Juvenir Costela. Vereador Rui mencionou aqui aumento de 5 minutos para 10, vereador. De 5 minutos aqui para 10 minutos. Então eu anotei aqui e dizer assim que já estamos no final de setembro, já temos outubro, novembro, dezembro. São 3 meses ainda que eu serei presidente da casa. E eu vou olhar bem nos seus olhos e sinceramente que eu não vou pedir. Deixarei para o próximo presidente que não vou mexer no regimento interno dos minutos. Se nós vamos somar aqui, pequeno expediente, 5 minutos. Explicações pessoais, 5 minutos. Líder de bancada, 5 minutos. São 15 minutos. Mais ainda, quando é o grande expediente, né? Mais 15 minutos. Não, vereador. Desculpa, mas não. Então, assim, ó. Eu acredito, assim, que nós já estamos já temos tempo, vereador. Já temos 15 minutos. Então, com 15 minutos, a gente podemos explicar bem. né, mais ainda, quem sabe, mais 15 minutos, nem hoje o senhor usou o grande expediente, né, também, com mais 15 minutos, aí já são 30 minutos. Então seria um espaço, acredito, este vereador acredita que é já é um espaço bom, que já possamos explanar aquilo que pensamos, discutir aquilo que devemos discutir e também, claro, debater aqui os debates na nossa casa. E também sobre a inscrição do primeiro ao último que se inscreve aí, eu dizer ao senhor assim que eu abro a inscrição. Eu, por mim, se o fulano, o Beltrano, escreve primeiro o último, para mim não tem... Eu não tenho interesse nenhum de quem se inscreve o primeiro e o último. Então, assim, ó, então, os vereadores que acham que tem que escrever primeiro por último, porque aí então nós temos que mudar muita coisa. Porque aqui, a gente nota, assim, que sempre que dá uma discussão, é entre o vereador Rui e o vereador Tamar. Mas, perdoe os dois vereadores, mas são os únicos dois vereadores que sempre passam o espaço. É o vereador Rui, hoje primeiro dia, né, depois de um mês, vereador. Então, é o que passa do... Então, eu vou ter que também ser mais rígido aqui. Quando fechou 5 minutos, pá. Né, vou, assim, seja do vereador Rui, também do vereador Itamar, até comentei pro vereador Itamar hoje, Itamar, é o vereador Itamar e o vereador Rui que passa o espaço. Não quero, assim, ser... Passa o tempo, às vezes é 5 minutos e meio, é 6 minutos, já fui cobrado por isso também, vereador. Então, assim, ó, hoje o senhor falou assim que a oposição é minoria, são só 3 vereadores, mas ano que vem tem outro novo pleito. Vai saber quem é a maioria ou minoria ano que vem? A gente não sabe quem vai ser a maioria e quem vai ser a minoria. Então, assim, ó, quem sabe ano que vem temos nós a minoria. O ano que vem não vai sair o presidente? Então, quem sabe o presidente ano que vem? Então, essa atitude eu deveria tomar já em janeiro desse ano, não agora, somente em outubro, também véspera de eu entregar o meu cargo de presidente dessa casa. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizada dia 7 de outubro, e declaro encerrada a presente sessão.